agradáveis a Deus. Hoje é a sexta pregação sobre o tema ser agradável a Deus. Já vimos cinco maneiras diferentes de ser agradável a Deus e hoje vamos à sexta. Salmo 104 e 34 diz: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa mensagem seja útil a cada um de nós. Prepara-nos para a ceia. Ajuda-nos a sermos cada vez mais agradáveis a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Seja-lhe agradável a minha meditação. E este é o ponto que nós vamos ver hoje quanto à questão de ser agradável a Deus. Meditar. Em que? Antes de qualquer coisa. Vamos ver o que a Bíblia nos orienta, nos sugere para meditarmos. Salmo 119, versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, nos mandamentos de Deus. Mesmo Salmo, agora, versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. É praticamente sinônimo uma coisa da outra, decreto e palavra. Um talvez tenha um sentido mais de mandamento, e o outro de uma maneira mais genérica de falar. Mas aqui o salmista está falando do seu desejo de meditar na palavra de Deus. É interessante que não comenta aqui, não é o assunto, ler a Bíblia ou estudar a Bíblia ou decorar a Bíblia. Não é o que trata aqui. Apesar de que ler a Bíblia, estudar e decorar é bom, mas não é o assunto. O assunto aqui é meditar, refletir no que está contido na Bíblia. Obviamente a pessoa pode fazer isso enquanto lê, pode fazer isso enquanto estuda, mas uma coisa é diferente da outra. Você pode ler sem meditar. Você pode estudar teologia e não meditar. Apenas absorve aquilo mentalmente, vê como é que são as ideias ali do teólogo e não entra muito fundo no mérito do que está sendo ensinado ali, não reflete, não pensa, não joga ideia contra ideia, não averigua mas a essência do que está sendo visto ali fica só na superficialidade. Que, aliás, é algo que atrapalha um crente, é a superficialidade. Fica muito raso nas coisas. Mas não é para ser assim. Agora, gasta tempo aprofundar e ir mais, de uma maneira mais profunda no que está sendo dito ali ou ensinado ali. Talvez olhando para o teto, ou para o chão, ou olhar perdido, mas a mente funcionando ativamente. Meditação é uma atividade basicamente mental e espiritual. Mas não é uma coisa mais física de ler com os olhos ou de escrever, mas é deixar a alma ir mais longe, devagar mais em cima de algum assunto específico. Não é uma divagação sem rumo, sem ter para onde ir, mas sobre algo específico. Salmo 145, versículo 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Glorioso esplendor da tua majestade. Qual foi a última vez que você meditou na majestade de Deus? O assunto aqui é específico. Quando falava dos decretos da palavra de Deus, era de maneira geral. Por exemplo, a Trindade. Você podia meditar e passar muito tempo quebrando a cabeça pensando na Trindade. É bom, não vai conseguir entender nunca de maneira completa, mas é algo, apenas um exemplo, que precisa ser mais meditado. A questão da soberania de Deus, a eleição de Deus, a responsabilidade do homem, como é que essas duas coisas combinam? Medite nisso. Mas agora, quando ele fala da majestade de Deus, está falando de uma meditação sobre algo específico. Qual foi a última vez que você viu um pôr do sol, ou um nascer do sol, ou uma lua cheia, ou uma montanha ao fundo linda, ou uma campina verdejante, alguma coisa que lhe lembrou, ou uma foto belíssima sobre a Terra, tirada de um satélite desse aí, ou de uma nave espacial, e que você foi tocado para pensar, meditar na majestade de Deus? Vê que isso não tem nada a ver com o estudo da Bíblia. É diferente. Salmo 143, 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Esse considera aí é o verbo hebraico meditar. Mesmo termo. Aqui não é obrigatoriamente algo majestoso, quando ele fala na obra das tuas mãos. Não obrigatoriamente alguma coisa enorme, grande, que mostra majestade. Mas qualquer coisa que lhe lembre que ali está algo feito pelas mãos de Deus. Um inseto trabalhando, ou uma borboleta que voa, ou alguma coisa muito pequena, ou um estudante de medicina, de biologia, no microscópio, olhando ali um ser vivo, que não se vê com os próprios olhos, mas no microscópio se faz bem visível, e ali você pensa, puxa, isso aqui é tão obra das mãos de Deus quanto o Sol, ou quanto todos os planetas juntos, este serzinho que eu estou olhando aqui, com a ajuda de um equipamento, porque meus olhos não alcançam, mas foi fruto das mãos de Deus. Isso é meditar e pensar e arrancar do coração glórias a Ele. É interessante que a palavra no hebraico pode ter um sentido de meditar em voz alta. Aliás, o judeu gosta de orar em voz alta, né? O próprio Muro das Lamentações, eles oram muito e falam muito em voz alta. Era um costume da época, aliás, ainda hoje. Mas é interessante como é o mesmo verbo para falar. Algumas vezes esse verbo é utilizado expressando uma meditação externa, que se fala, o que se pensa. Quando um irmão levanta quarta-feira à noite, no culto de oração, por exemplo, e fala algo bonito sobre Deus, irmãos, vamos agradecer a bondade de Deus. Esse irmão, pelo termo lá, pode dizer, está meditando, biblicamente meditando, porque ele refletiu para dentro dele e externou para os outros. Mas não alterou nada o fato de que é a meditação que ele apenas está compartilhando com os outros, aquela meditação. E nesse sentido, há uma passagem em 1 Crônicas 16 e 9, que acho que vale a pena ler. 1 Crônicas 16 e 9. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. O verbo no hebraico é exatamente igual ao do Salmo 104, que disse que meditarei, seja agradável a minha meditação. É exatamente a mesma palavra, só que narrar é falar. Então é como se dissesse, medite e fale do fruto da sua meditação. Gostoso isso, é uma ideia gostosa. Todas as suas maravilhas. Fala de Deus. Fala lá do micróbio e fala do sol. Fala de tudo o que é de Deus. Pensa, reflete. E externa alguma coisa. Não tudo. Tem muitas coisas que são considerações muito pessoais. Mas passa alguma coisa para os outros. Deus se agrada disso. Mas tem ainda um outro sentido muito interessante do verbo meditar. Ele pode ter um sentido amargo. É interessante isso aqui. Às vezes traduzido, sabe como? Por queixa. O mesmo verbo. Por queixa. Devemos ter cuidado aqui. Porque queixa, no nosso vocabulário, tem algo, tem muito a ver, quase sinônimo de murmuração. Pode ter algo aí em comum com o idêntico, não é idêntico, mas de murmuração. Murmuração na Bíblia é ruim. Eu nunca vi uma murmuração que seja aprovada ou uma ideia de aprovação quanto à murmuração. Reclamação. Mas aqui, no termo mesmo no hebraico, quando a tradução é queixa, mas é bom lembrar que aqui não vai algo de uma reclamação diante de Deus, criticando a Deus, que um murmúrio, para ser murmúrio no sentido negativo, inclui a ideia de crítica, de não estar gostando daquilo, não é nem estar gostando, é estar recriminando alguém que proporcionou aquilo, a ideia de murmuração, coisa mais amarga. Mas a queixa aqui, a pessoa está simplesmente dizendo diante de Deus que está amargo, está triste, está chateado, está deprimido, está ruim. Colocar diante de Deus que está ruim. E pessoalmente eu não vejo nenhuma indicação nessas passagens que Deus não gosta disso ou rejeita isso. Salmo 142, versículos 1 e 2. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. Mesma palavra no hebraico traduzida no outro lugar como meditação. Mesminha. Como se dissesse, derramo perante Ele a minha meditação. Mais uma meditação amarga. Triste. A sua presença expõe a minha tribulação. Esse homem está triste. Ele está angustiado. Então diz, medita nisto, pensa o que está acontecendo, por quê, como é que eu vou entender isto, e medita naquilo e coloca diante de Deus. Não como uma coisa negativa, não como uma coisa desagradável a Deus. Eu ouso dizer que é até agradável a Deus. O crente que está sofrendo, chegar honestamente diante dele, humildemente diante dele, não com o espírito de reclamação ou de crítica a ele, nunca. Isso vai ser agradável a Deus, mas na sua fraqueza, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que não está entendendo nada porque está naquele processo, mas está ruim, está triste, e joga, medita naquilo e joga diante dele. Lícito, válido. E até agradável, aceitável, pelo menos. Aliás, a palavra aceitável é quase sinônimo de agradável em algumas vezes. O Salmo 77 tem uma passagem interessante em que o salmista começa amargurado e depois ele se alegra. Acho que vale a pena ver. Salmo 77, versículo 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. No versículo 2, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. O contexto mostra o homem angustiado. Ergue-se as minhas mãos durante a noite, não se canso, a minha alma recusa consolar-se. Está ruim. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Ele medita e não está bom, não. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Veja o estado que esse homem está, psicológico e espiritual. Mas lá, no versículo 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus poderes. O verbo aqui considero é medito. Exatamente o mesmo verbo do versículo 3, que lá está traduzido como medito. Aqui também, medito também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é Deus grande como o nosso Deus. E ele começa a vibrar com Deus, ele começa a meditar de uma maneira angustiada, triste, atribulada, derrama perante Deus a sua angústia, e no meio daquela oração e daquela meditação, ele vai mudando a sua maneira e já está louvando a Deus e meditando de uma forma mesmo bem, bem positiva agora. Então eu penso que Deus se agrada, aceita de uma meditação, mesmo quando ela vem jogando diante de Deus muita tristeza. Nós nunca devemos fugir de colocar diante de Deus nossos mais profundos anseios e frustrações e tristezas. Muito cuidado com a ideia tipo, não, isso aí não vale nada não. O crente tem que estar alegre. Ora, tem que estar alegre, mas eu não estou. O crente tem que estar para cima, mas eu não estou. Eu não estou. Se você não está, encare o fato que você não está e vá fundo diante de Deus e trate com Ele. Derrame perante Ele a sua queixa. Estou usando árvores aqui, porque está na Bíblia escrita a tradução, mas não tem sentido de murmuração. Mas no sentido de colocar diante dele, fale, medite e exponha perante ele. Isso faz um bem tremendo a nós. Falar diante de Deus todas as nossas tristezas, nossas angústias, nossas ansiedades, pedindo ajuda. E você vai passar pela experiência que esse salmista passou. Começa amargurado e pode acontecer de terminar a oração lá em cima. Às vezes não. Às vezes você pode passar tempos e tempos dessa forma. E é muito complexa essa questão de depressão, de tristeza. Isso tem muitas vezes, às vezes, com a particularidade da pessoa, algo mental, físico da pessoa, não está ligado sempre a um problema espiritual. Pode estar, pode não estar, pode envolver pecado, pode não envolver pecado. Então não é muito simplório o assunto. Dizer depressão é pecado, tristeza, foge disso, sai disso, e até é vergonhoso admitir isso, nem trata isso. Não, muito pelo contrário. E joga diante de Deus todas as suas tristezas e suas angústias. Muito bem, já encerrando. Quando nós devemos meditar? Quando? Salmo 119, novamente, versículo 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. Diariamente, todo dia devemos meditar. Você está em dia com essa responsabilidade cristã? Está continuamente meditando nas coisas de Deus, nas grandes, nas pequenas, com tristeza ou com alegria? Eu acho que a grande maioria aqui está bastante atrasada nessa responsabilidade. Pastor, como é que eu digo um negócio desse? Por causa do estilo de vida que nós temos hoje. Não somos mais pessoas, infelizmente, não somos mais pessoas sujeitas a meditações profundas. Não somos, nós somos da superficialidade, do rápido, do internet, que se demora um minuto a entrar lá, o seu site que você quer ver, já fica nervoso, hoje está lento demais, porque demorou um minuto para entrar. Tudo tem que ser ligeiro, correndo em pílulas. E a meditação é precisa de um espírito, de um clima, de alma exatamente oposto a isto. Precisa de mais calma, de mais tempo, de uma disposição de simplesmente deixar a mente e o espírito ir mais fundo nas coisas, sem olhar para o relógio, sem ter algo objetivo, não é um questionário para fazer ou para responder imediato, ou 5 minutos, não é, é algo diferente e que necessita de mais quietude de alma. E na vida atribulada que praticamente todos hoje, e talvez eu possa tirar o praticamente, todos temos hoje, dificilmente, um crente hoje se entrega a uma meditação mais profunda, o que é uma grande pena. Tem a sugestão? Procure escrever alguma coisa sobre Deus. É interessante. Como de vez em quando eu converso com pessoas que dizem, ah, eu gosto de escrever. Tem um bocado de coisa escrita lá em casa, numa gaveta lá, uns arrasoados lá, digo, ótimo. Aliás, eu até digo, bote num livro. Se bem que eu sei que botar aquilo no livro é muito diferente. Escrever alguma coisa sem compromisso e colocar no livro, mandar para uma editora para ser examinado lá e para o mercado é totalmente diferente. Mas, de repente, pode ser mesmo que vale a pena você colocar em livro. Mas seja como for, bote por escrito algumas coisas, se obrigue, porque isso ajuda. Eu, na minha vida aqui, o testemunho pessoal, o tempo que eu mais refleti em Deus na minha vida foi quando eu fiz os dois livros, Revolta das Canetas e Cartas a Cristo, e Janelas da Vida, esses três. Me obrigaram a refletir e pensar. Quem me visse assim de longe, esse aí está completamente maluco. Porque ficava assim olhando, para o lugar parado, pensando, muito. Aí escrevia um parágrafo, aí parava de novo. Bem devagarinho, agora horas e horas. Deus me proporcionou tempo para isso. Mas pastor, agora não tenho tempo para isso. Pois é, eu imagino, eu sei que é difícil. Mas se obrigue a fazer isso, pelo menos um pouco que seja. Vá com a praia aí deserta, cuidado com o assalto, hoje está tudo assim, né? Quanto mais deserto, mais perigoso, sei lá. Ou é o contrário, quanto mais gente, mais perigoso. Eu não pedi um referencial nessa questão de perigo. Mas dê um jeito de se isolar. Vá para o banheiro e fecha a porta, pronto. E olhe para o teto. Mas tire um tempo para você meditar. Quer uma ideia boa também? Leia uma frase da Bíblia. Uma frase e pare. Não leia duas, leia uma. Uma frase, escolha uma frase, e, claro, você pode ler várias até parar numa. Escolha aquela ali, pare, deixa a Bíblia do lado, aí se obrigue a tirar coisas em cima daquela frase. Tirar. Isso é meditação. Não é um exercício fácil, né? Realmente não é fácil. Mas, se quisermos sermos agradáveis a Deus nessa questão, temos que aprender a meditar. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.